Olá, este é o Ipsis Literis Cast, podcast dedicado ao mundo das letras, da educação, da tradução, das literaturas e muito mais. Ouça no Spotify, iTunes ou no seu agregador preferido de podcasts. Bem, hoje no nosso episódio número 6, iniciaremos o ciclo de entrevistas. De hoje, toda semana até o fim de outubro, teremos professores, pesquisadores, tradutores e intérpretes, revisores, ex-alunos, muito conteúdo para vocês aqui na Ipsis Literis Cast, o seu podcast sobre educação, letras, literaturas, tradução, interpretação, cultura e muito mais. Ouça, compartilhe e envie sugestões pelas nossas redes sociais. Bom, também falaremos sobre algumas dicas que a Jéssica Oliveira solicitou lá no nosso Insta a respeito do mestrado, doutorado, como seria o processo, né, para iniciar a vida no pós-graduação. Inclusive com o professor que vamos entrevistar daqui a pouquinho, falaremos também sobre isso, viu, Jéssica? E o nosso quadro Pode com dicas sobre a língua portuguesa. Hoje falaremos um pouquinho sobre acentuação. E o nosso primeiro entrevistado não poderia ser outro, professor Vladimir Irigoyen, licenciado em português e francês, mestre em linguística aplicada com 50 anos de magistério. Atuou no Mobral, passou pelo Fundamental 2, atuou no ensino médio, no ensino superior, pós-graduação. Hoje ele está aposentado, mas atua bastante com muitos projetos na RS Educação. Então vamos ouvi-lo, conversar, bater aquele papo e aprender mais um pouquinho com o professor Vlad. Olá, professor Vladimir. É uma honra tê-lo aqui na Ipsis Literis Cast. É muito bom. Você é o nosso padrinho, abrindo aqui os trabalhos do nosso ciclo de entrevistas. Tudo bom com você, Vlad?
Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. É algo que me deixa muito feliz, bastante envaidecido. E é principalmente saber que eu sou o primeiro, né? Então, vamos tocar o barco. Certo? E vamos conversar, que isso que é importante.
É isso mesmo. Vlad, conta um pouquinho pra gente como é que foi o seu percurso na academia, como é que foi pros seus estudos. Conta pra gente.
Bom, eu vou contar para vocês o seguinte. Isso é uma marca minha. Desde os meus 13 anos, minha mãe me perguntou o que queria ser. 13 não, acho que era 12. Me perguntou o que eu queria ser. E eu falei que eu queria ser professor de português e francês. Todo o restante da minha vida, eu persegui justamente tudo aquilo que estivesse ligado ao processo de ensino. Porque, na verdade, tá, um exemplo, eu estava no ginásio e eu dava aula para o pessoal do primário, que as vizinhas pediam, os filhos, as filhas. Então, minhas primas que pediam aula do primário, eu já no ginásio dava aula para o pessoal do primário. Inclusive, curso de admissão. Então, eu estava no ginásio e já dava aula, naquele tempo se usava o exame de admissão. E eu já trabalhava com isso e eu gostava muito. Para mim era uma coisa assim fantástica. Então, a vontade de ser professor já vem de trocentos anos, né? Tanto é que me preparei para isso. Quando eu terminei o ginásio, naquela época, 70, os anos 70, 71, nós prestávamos uma prova na prefeitura para ser professor do Mobral.
Sim.
Eu fui professor do Mobral naquela época, tá, durante muitos anos, numa indústria de óculos que ficava na rodovia Anhanguera, chamava Industriazino, nem sei se existe ainda, mas eu fui professor do Mobral lá, tinha alguns aluninhos, né? O que eu gosto de sempre lembrar dessa parte da minha vida foi que foi a primeira vez, porque o método que era usado para o Mobral era o método Paulo Freire.
Sim.
Então, nos anos 70, eu já entrei em contato com o método Paulo Freire, que foi algo assim que me despertou bastante. Eu só fiquei um pouco chateado, porque quando eu descobri que era método Paulo Freire, eu fui ler o Paulo Freire, justamente, acho que era a Pedagogia do Oprimido, que foi o primeiro livro dele, uma coisa assim. E que ele trabalhava com uma comunidade de oleiros e ele dava como uso a palavra tijolo. Mas que aquilo ali era, fazia parte, ele dizia que nós devíamos achar uma palavra que fizesse parte do uso da comunidade, né? E eu me lembro até hoje que o governo fez lá o método Paulo Freire e tal, e aí nós ganhamos um álbum seriado para trabalhar com os alunos do Mobral, o que eu achei espetacular, vir um álbum seriado. Só que a primeira lição do álbum qual que era? Tijolo. Não. Eu falei, mas gente, eu estou numa fábrica, o Paulo Freire diz que eu tenho que me apropriar de uma palavra que seja comum para as pessoas e partir dela, como é que eu vou usar tijolo numa indústria de óculos?
Nossa.
Eu era bem novo ainda, tinha 16 anos, 17, mas eu já tinha essa questão da questão da pesquisa, dessa questão do ensino, da pedagogia, isso me chamava muita atenção. E aí eu fiquei no Mobral até eu ir para a faculdade, em 72 que entrei na faculdade. Por incrível que pareça, foi uma coisa muito engraçada, porque naquela época, não sei se você é dessa época, a gente começava o ano no dia 1º de março e terminava o ano dia 30 de novembro, né? Então, o ano letivo era esse.
É, na faculdade também, lá na PUC era anual, né? Não era semestral.
Exato, e era de março a novembro.
Exato.
Terminava em novembro, 1º de dezembro já estava em férias. E eu lembro que eu fui para a faculdade, meu primeiro dia de aula e tal. Quando eu voltei, eu recebi o telefonema de uma amiga, que também fazia letras, eu fazia em Santo André, ela fazia na USP. E eu fui para Santo André por opção mesmo, porque eu passei na USP, mas preferi ir para Santo André. E ela fazia na USP, e ela falou, olha, Vlad, estão precisando de um professor em Pirituba para dar aula para o pessoal de, o que hoje seria a EJA, né? Para o curso de madureza. Eu não tenho tempo, e eu indiquei você. Aí o dono da escola falou comigo, e não no dia 1º, mas no dia 2 de março, eu já comecei como professor de EJA, né? Ou seja, de madureza, né? E dei aula durante muito tempo lá, mesmo depois de ter me formado, eu ainda dei aula lá muito tempo.
E aí você se dedicou mesmo ao ensino já para adultos, né? Quer dizer, letramento para adultos.
Exato. Depois eu prestei exame no Estado, passei e dei aula para o Fundamental 2, falando na linguagem de hoje, né? Para o Fundamental 2 e para o Médio, em Perus, né? Aí, quando comecei dar aula, eu resolvi fazer mestrado. Né? E aí foi que eu fui para a USP fazer o primeiro mestrado meu, com minha orientadora na época. Eu fui um mestrado em Linguística Geral e Semiótica, né? Que eu trabalhava justamente com a semiótica gremasiana, análise de discurso do ponto de vista semiótica gremasiana, né? E eu tive muita sorte nessa época, que são os anos 80, eu tive 80, 85, eu tive muita sorte nessa época, porque, na verdade, era a época do boom das grandes teorias, né? das teorias novas, né? Então, por exemplo, eu fui aluno da primeira turma do Manguenô na USP.
Olha que beleza!
Certo. E aí que eu me apaixonei por análise do discurso de linha francesa, uma análise que eu persigo até hoje, né?
Sim.
Mas eu falo perseguir porque ultimamente entrei na perseguição mesmo. E me apaixonei por isso e na faculdade, fazendo mestrado, eu me apaixonei justamente pelo estudo da leitura, né? Havia um artigo que eu li da Olga Molina, né? que ela fazia todo um apanhado sobre os estudos de leitura até a época, até os anos 80, né, como que ele, que aquilo se formou, tá, esse estudo todo se formou, etc. E aí eu caí, sem querer, eu trabalhava muito com o pessoal de língua francesa da USP também, era muito ligado no pessoal de língua francesa, tenho amigas lá até hoje.
Que legal.
E eu trabalhava muito com o pessoal de língua francesa e me caiu naquela época um artigo em francês chamado Vos enfants ne savent pas lire, né, suas crianças não sabem ler. E eu me dei conta que aquilo ali era um artigo francês, certo? Eu falei, gente, o fenômeno, naquela época já nós estávamos com problema de leitura, né? Eu falei, gente, o artigo é francês, quer dizer, o negócio não é no Brasil, não é porque nós somos um país subdesenvolvido, não é porque nós não damos atenção à educação, mas na França... Né?
Já se falava disso, né? Já se falava disso.
É, problema. Essa questão da leitura. E foi algo que eu também comecei a estudar. Então, eu fui incorporando todas essas questões aí, né? Dentro da minha linha de pensamento. Sempre tive muito ligado na questão dos manuais que eram utilizados na escola, né? Porque quando eu dava aula no Estado, eu e a professora Angélica, acho que você conheceu, porque ela chegou a dar aula.
Sim.
Exato. Eu e a Angélica trabalhávamos juntos na escola. Eu aqui levei para o mestrado na USP. E eu e a Angélica discutimos muito, porque a gente não gostava de utilizar livro didático, né? E a gente tinha o nosso planejamento era completamente diferente do que os outros professores faziam, porque a gente dava uma certa liberdade já para o aluno pensar, quer dizer, não me considero inovador, eu acho que foi o seguinte, né? Você entra em contato com a linguística, que é algo que eu estou apaixonado, né? Então, você entra em contato com a linguística, você vê que ela te, naquela época, né? Naquela época, você vê que ela te dá inúmeras possibilidades, né?
Exatamente.
E justamente eu falava para a gente, mas nós não estamos usando nada disso, que aqui no Estado não se usa nada disso. E aí a Angélica foi, né? A Angélica já era muito ligada nesse meu pensamento, ela foi fazer mestrado também, fez mestrado, doutorado lá na USP, e ela veio com a mesma ideia que eu tinha. Então a gente tinha umas ideias muito inovadoras na sala de aula, já na questão do uso da linguagem, dos diversos usos de linguagem existentes, e a gente ainda não estava tão, né, o tempo ainda que a gente estava lá, bove, né, então...
Mas, Vlad, deixa eu te perguntar uma coisa, essa coisa do... A teoria fala uma coisa e na prática a gente encontra outra, né, você mesmo falou da questão lá do Mobral, né, que no primeiro dia de aula você deu de cara com o tijolo, aí você vai para a escola pública e dá de cara com os manuais e você, assim, de uma maneira revolucionária, você e a Angélica resolvem modificar, né? Parece que é uma luta constante isso, né, Vladimir?
Olha, acho que sempre vai ser, certo? Eu acho que você tem aí duas posições que me desculpem os professores, eu amo os professores, mas me desculpem os professores que trabalham e que são principalmente os concursados no Estado. Né? Eu entendo que tem que se usar, a gente pega um número incrível de aulas, ainda mais o pessoal que junta Estado e Prefeitura, né? Um número incrível de aulas que não dá praticamente tempo de poder preparar a aula. Né? Eu entendo esse ponto e que o manual vai ajudar, certo? Porém, quando eu precisava usar o manual, porque lógico vinha o livro didático e você não podia dizer que não.
Sim.
Tá? Eu usava o livro didático, mas de um modo completamente diferente, certo? Um modo completamente diferente, porque no primeiro mestrado o que eu estudava, eu mostrava que aquelas perguntinhas que estão no manual didático, aquelas perguntinhas que aparecem no final do texto, ele nada mais era do que uma leitura, que é a leitura do autor do livro, daquele excerto que ele fez ali, daquele pedacinho de texto que ele colocou lá. E era a leitura dele.
Ele.
Certo? Eu acho que o que eu me pegava era justamente isso. Eu pegava, mas a gente vai acostumando tanto a trabalhar com essa questão, eu pegava aquilo e eu entendi que às vezes um aluno falava um negócio que não tinha, né, que a resposta do professor, principalmente a resposta, né, porque a resposta que vinha lá no livro do professor era a resposta que o autor do livro, ao ler aquilo, queria que aquele aluno respondesse.
Expectativa de resposta do professor.
Exatamente. Então, o professor olhava aquilo, o aluno não respondia aquilo, não, está errado.
Está errado. Nossa.
Nas minhas classes isso não acontecia, porque se a resposta estava de acordo com o texto, e isso eu aprendi muito com a Enio Orlandi em análise de discurso, e com a Diana Luz, pessoa de Barros, que eu fiz o curso dela na USP 3 vezes, e nenhuma das vezes eu me adiantou, porque eu fiz a primeira, é verdade. Uma vez, quando eu fui fazer o curso dela pela 3ª vez, ela virou para o pessoal e falou assim, gente, é a 3ª vez que ele está fazendo meu curso, e mais uma vez, é um curso que não vai adiantar nada para ele. Porque... O primeiro curso que eu fiz, eu não era ainda aluno do aluno do mestrado, então naquela época não valia. O segundo, aconteceu que houve uma greve e o curso foi interrompido. E quando eu fiz o terceiro, eu já tinha feito todos os meus créditos. Então ela até brincou com o pessoal, a 3ª vez que ele faz o curso, só que é a 3ª vez que esse curso não vai resolver nada para ele. Porque... Mas o curso que eu fiz com a Diana é espetacular, né?
Ela é espetacular, ela é fantástica, né?
Certo. E aí eu sei que, diante de tudo isso, né, você via as possibilidades de leitura do texto, eu não chegava para o meu aluno, estava errado. Se tivesse cabível aquela resposta, eu aceitava, certo? Eu aceitava e meus alunos, por incrível que pareça, produziam.
Mas não é incrível, é absolutamente normal, né? Porque a resposta única não existe. Existe sim a leitura do aluno, a leitura do autor, a leitura, enfim, né, das pessoas em relação ao texto. A própria experiência de vida da pessoa em relação ao texto. Enfim, tem muitas coisas a levar em conta. Então, eu sempre falo que a resposta do manual de didático, ela pode ser uma sugestão, mas não uma imposição, sim, né?
Exatamente, mas o professor vê isso como imposição. Né? Bom, eu sei que aí eu fiz o meu primeiro mestrado, aí fui fazer o segundo mestrado, porque eu quis mudar um pouco de foco, e aí eu fiz uma coisa que eu amo, que é a história das ideias linguísticas.
Uhum.
Tá? E eu trabalhei um ramo que, vamos dizer assim, não é um ramo que exista, da história das ideias linguísticas, porque eu trabalhei com história das ideias linguísticas na leitura, tá? Sempre, como eu te falei. E aí, na história das ideias linguísticas, você acaba utilizando análise de discurso de linha francesa, tá? Você acaba utilizando a história propriamente dita, você vai buscar vários elementos ali, né, a questão da língua, né, fiquei muito feliz nesse segundo. Então, hoje em dia, eu trabalho muito com essa questão, mais a questão do ensino de língua, voltada para esse pressuposto aí da história das ideias linguísticas. Né? Eu tenho até um curso que eu dou sobre isso, que é justamente, eu pego uma gramática que eu tenho, uma gramática do chamado sino elementar, né, do ensino primário, de 1878, se não me falha a memória, e que mostra coisas interessantíssimas, né, como que se pensava a gramática naquela época, e você vai olhando para aquilo e você vê uma lógica tão grande, né, porque basicamente a gramática naquela época era estudada sobre 2 pontos de vista, substantivo e adjetivo, tudo derivava daí.
Exato.
Certo. E o que mais me chama a atenção, que ele diz assim, o autor dessa gramática é o, meu Deus do céu, deu branco, é aquele que o coisa vai trabalhar na figura do Aristarco, no Ateneu, Raul Pompeia vai trabalhar no Ateneu, Aristarco, é justamente o dono desse liceu que escreve essa gramática. E é interessante que ele chega num ponto e ele fala assim, como é que eu caracterizo o substantivo? É tudo aquilo que vem antecedido de artigo. E você para o pensar, fala, mas não é que é isso mesmo?
Parece que é,
não,
né?
Não é fácil ensinar assim?
Parece que é, né? Tudo, na verdade, 1878 falavam isso, hein? Tá vendo?
Exato, mas não é fácil ensinar assim para o aluno, porque se você pegar um adjetivo, colocar um artigo antes, você tem um substantivo. Se você pegar um verbo, colocar um artigo antes, você tem um substantivo. Então, na verdade, era que você pensa substantivo. É isso. Eu estou pensando, não é mais fácil explicar para o aluno assim?
E Vlad, voltando um pouquinho na história dos manuais didáticos, então, assim, do ponto de vista prático, né? Qual que é a opção que você sugere para o professor, principalmente o iniciante, né? Que chega lá na escola e recebe aquele monte de manuais, né, da sexta, sétima, oitava, nona, como é que ele deve se relacionar com esses manuais para o professor?
A questão dos manuais é a seguinte, né, a gente tem em mente que os diretores, os coordenadores fazem questão que aquele manual seja utilizado, certo?
Sim.
Eu e a Angélica, nós fizemos uma pasta muito boa de textos, que eram textos paralelos ao do manual didático. Então, a gente não trabalhava só o texto do manual didático, a gente trabalhava com textos paralelos que a gente escolhia, pensava, elaborava, quer dizer, trabalhava em cima daqueles textos. Então, a gente trabalhava com dois tipos de texto. Agora, você tem um material didático, ótimo. Por que você não adapta? Quer dizer, não é questão, a aceitação pura daquele manual, do jeito que ele está colocado, é uma coisa. Agora, você pode partir desse manual para trabalhar com o seu aluno de modo diferente. Né? Eu penso justamente nesse sentido. Quer dizer, você tem essa base, é esse o texto. Mas o que eu posso tirar desse texto que não está no restante do manual? Como é que eu posso trabalhar esse texto para que o meu aluno consiga mais do meu aluno?
Quer dizer que não é uma camisa de força, né?
Não, eu nunca trabalhei manual como camisa de força. Eu sempre trabalhei o manual como uma base. Né? Isso aqui é a base que eu tenho, é isso aqui que eu tenho para usar, certo? E vamos usar, mas usar de modo diferente.
Até mesmo considerando a turma, considerando os alunos. Hoje em dia, né, Vlad, fala-se muito no aluno protagonista, naquela coisa de você considerar, né, o contexto em que o aluno está. Então, é óbvio que você tem que analisar tudo isso e, de repente, adequar a sua aula, seu material.
Exatamente.
Né? Isso pode dar até um certo trabalho, no sentido de que, bom, o que está no manual eu vou ter que buscar outras formas, mas o produto disso pode ser muito mais agradável, né?
Sem dúvida. E depois eu acho que você centrar sua aula sobre o manual, apenas sobre o manual, não significa obrigatoriamente, tá, que você está fazendo alguma coisa. Se não der para você terminar o manual, tudo bem. Mas o que importa é o que a sua classe, né, o que os seus alunos progrediram em relação àquilo que eles tinham quando eles vieram para você.
Como eles estavam e como eles estão, né?
Exatamente. Eu não posso me sentir na obrigação de que todo mundo esteja 100%, mas eu tenho que pensar nos meus alunos, e olha que eu tive um número muito grande de alunos. Eu sempre pensei no meu aluno como indivíduo. Como é que ele chegava para mim e como ele saía depois, certo? E eu acho que meu trabalho foi assim, enquanto estive no estado, eu recebi um elogio muito grande de uma das minhas diretoras, eu trabalhava lá em Pirituba, né? E uma certa vez a inspetora chegou e falou, olha, eu sempre tive esse método maluco que eu estou te falando que eu tinha para a época. A diretora está te chamando lá embaixo. Eu falei, nossa, que foi que eu aprontei, meu Deus do céu. Lá vou eu tomar chapuletada. Aí eu cheguei para a diretora, tinha uma mãe, falei, meu Deus do céu, mãe de aluno. Aí ela falou assim, olha, essa aqui é a mãe do aluno fulano, certo? Ela veio aqui porque ela queria te conhecer. Eu falei, meu Deus do céu. Ela falou, então, professor, eu queria conhecer o senhor pelo seguinte. Era duro fazer o meu filho vir para aula. Só que, depois que você começou a lecionar para ele, ele não quer mais faltar na sua aula. Hoje ele tinha médico, que está marcado há um tempão, e ele se recusou de ir no médico porque ele tinha sua aula. Aí a minha diretora falou, eu te mandei te chamar, não só para você conhecer a mãe, porque eu já estou quase me aposentando, é a primeira vez que uma mãe entra na minha sala para elogiar um professor.
Que ótimo, Vaz, é isso aí, tá vendo?
Então, para mim, eu falava, bom, eu estou no caminho certo, né? Eu não estou aqui brincando, eu estou transformando, né? Que é isso que é o valor do professor, sabe? É transformar, eu não vou usar o termo construir, porque a impressão que dá quando você constrói é que você constrói sozinho, né? Uhum. Mas a ideia é justamente você construir junto com o seu aluno, né? Você ter observar isso e edificando cada momento entre a resposta dele e a sua ação, e principalmente para a vida, né? Eu acho muito isso. Eu sempre... Isso foi do tempo que eu lecionava no ginásio, no colegial, na faculdade. Eu sempre me pautei por isso.
Fantástico,
é isso. Eu me pautei por uma profunda ética, tá? Porque não adianta você falar em ética se você não tem.
Tem que praticar, né?
Meus alunos, inúmeras vezes, vieram se queixar de algum professor. Eu falei, gente, eu não posso impedir vocês de falar. Mas não peço a minha opinião. Vocês querem falar? Querem desabafar? Abafa. Mas não peço a minha opinião, porque minha opinião vai ser de defender o professor. Vocês me desculpem, mas é a posição que eu assumo, é essa. Eu vou sempre defender o meu colega. Né? Então, esse tipo de ética, esse tipo de questões, eu sempre me pautei nisso. Eu educava meu processo, a ideia do meu processo educativo é você trabalhar um conteúdo em cima de algo que é importantíssimo para o aluno, que é a vida. Seja a vida que ele vai ter quando terminar o seu Fundamental 2, o seu médio, ou mesmo o seu... E principalmente quando ele terminar a faculdade.
É isso mesmo. E assim, Vlad, a gente começa falando do manual, e aí quando você fala isso, você chega lá, né, na coisa filosófica, é fantástico, porque você fala, ainda você está falando assim com quem tem muita vontade de continuar fazendo isso. E isso não tem, assim, a gente fala assim como se fosse um clichê, né, que isso não tem preço, mas isso não tem preço. Isso é a vida do educador, né? Que a gente começa a falar de professor, mas daqui a pouco a gente já está falando em educador, e isso transcende, né, Vlad?
Exatamente. Eu acho que eu sempre fui muito feliz, eu falo para o pessoal, profissionalmente eu sou uma pessoa realizada porque eu faço aquilo que eu, não que eu gosto, mas eu faço aquilo que eu amo. Eu amo fazer isso. Eu vou morrer fazendo isso. Eu brincava com os meus alunos. Professor, você pretende uma filha? Olha, sabe como eu gostaria de morrer? Eu gostaria de estar dando aula, de repente ter um piripaque e morrer na sala de aula. Pronto, estava feliz. Ia morrer feliz.
Pelo amor, para, Vlad.
Certo. Mas é a verdade, quer dizer, nossa, para mim, dar aula é tudo. Sabe, essa divisão.
Que lindo, que lindo. Maravilhoso.
Essa divisão que você tem com o aluno, sabe? É um processo de felicidade tão grande, a hora que você vê o aluno e o teu aluno fala, ai, professor, então é isso, aqueles insights. Gente, é uma alegria tão grande.
É fantástico.
Uma coisa que eu brincava muito com o pessoal, às vezes a gente estava na sala dos professores, quando eu dava aula no ginásio, descia o professor, ai, hoje eu dei uma aula maravilhosa. Aí eu perguntava, para quem? Não porque eu trabalhei com isso, eu trabalhei com aquilo. Não, peraí, eu perguntei para quem você deu essa aula maravilhosa. Algum aluno falou para você que a aula foi boa? Não, falei, então você não deu uma aula maravilhosa, você deu uma aula maravilhosa para você.
Vlad,
o aluno diz.
Vlad, ô sincerão, é isso mesmo, é. Como é que você pode sair por aí, né, se vangloriando, né? Se você não recebeu o elogio, você está se autoelogiando, então pode jogar no lixo, né?
Não, do jeito que me deu uma aula maravilhosa, sim, eu posso achar que minha aula foi maravilhosa, mas se ninguém entendeu nada, minha aula não foi maravilhosa.
Não tem jeito, Vlad. Isso aí é o ego da pessoa, não tem jeito. E aí também é o erro de você preparar a aula pensando em você, dar a aula pensando em você e sair da aula pensando em você, quer dizer,
exato,
dar aula para os outros, né? É aquela questão de dar aula, né? É a coisa do lecionar e a coisa da docência mesmo, são estágios diferentes, né? Vlad, é, e como é que foi lá? Aí você terminou seu segundo mestrado, né? Super bacana, sim, trabalhou aí com a questão da leitura pedagógica, não é isso?
Não, eu trabalhei com a questão do ensino de leitura.
Ensino de leitura, isso.
Em Taubaté.
Certo. Ah, você foi para Taubaté, foi fazer lá.
Eu fui na Unital.
Certo.
É que o Taubaté é uma cidade, por incrível que pareça, a pessoa não conhece Taubaté. É uma cidade de vanguarda. Taubaté, por exemplo, Taubaté foi a primeira cidade planejada no Brasil. Tá? Quando foram os colonos,
né,
que a Condessa de Vimeiro, já resolveu trabalhar a questão da colonização de Taubaté, o fundador de Taubaté já foi com a pinha da cidade, inclusive com as ruas já, e inclusive o colégio das Clarissas, né? Dos franciscanos, das Clarissas, que seria o colégio encarregado da educação, porque eles não queriam os jesuítas lá.
É, olha só.
Certo? Então, é uma cidade muito vanguardista. E, em termos de ensino, foi uma cidade que se colocou na vanguarda mesmo do ensino. Certo? E o bom disso de Taubaté é que eles conservam muita coisa antiga. Eles gostam de guardar algumas coisas antigas. Então, por exemplo, no primeiro ginásio, ou no primeiro grupo escolar, né? Escola primária, mista, eles conservam até hoje a escola, só que ela era mista, eu brinco muito com o pessoal, ela era mista de uma maneira engraçada, tinha um muro que atravessava bem no meio da escola, mas no meio da escola mesmo, ele dividia não só o pátio, ele dividia todas as salas de aula. Então os meninos entravam para um lado, as meninas entraram para o outro. E quando eu fui visitar essa escola, ela existe até hoje, e eles conservam isso até hoje, eles guardaram, eles mantiveram o local onde havia o muro. Está desenhado no chão, conserva até hoje no chão, onde tinha esse muro divisório da escola. Então, Taubaté foi assim uma cidade muito... E aí comecei a trabalhar justamente, graças a Deus, eu comecei a trabalhar com essa parte lá. Porque quando eu falo em historiografia, principalmente na questão de escola, de ensino, de idioma, ensino de leitura, ela é complexa porque nós não temos uma torre do tombo, onde exato, fica um monte de coisa. Sim. O brasileiro tem mania de jogar fora tudo que é velho.
É.
De desfazer. Por sorte, quando eu fui visitar o primeiro ginásio de Santo André, que hoje é o ginásio Monteiro Lobato, entrei com a minha orientadora, a professora Zilda Aquino, nós entramos na biblioteca e nós encontramos uma parte da biblioteca que tinha umas grades, cheio de livro lá dentro. E aí chegamos para a diretora e falamos assim, a gente podia ver aquilo. Foi a minha sorte. Encontrei até diários de classe de 1929,
1927,
1930.
História, muita história,
né? Mas foi sem querer, foi um acaso, porque se você vai fazer pesquisa, não tem. Onde é que você acha um diário de classe dos anos 60? Onde você acha um diário de classe dos anos 50? Você no máximo vai encontrar livros, mas os livros que eram utilizados, mas diário de classe, como aquilo foi utilizado, você não tem.
E essa é uma a gente perde muito quando você não tem a documentação, né, Vlad? Exato. A documentação precisa ser mantida, porque ali tem a história, tem a época, como era naquele momento, né?
E você tem a linha de pensamento.
Exatamente. E Vlad, quando a meninada hoje em dia, né, procura, eu quero fazer o mestrado, me interesso por linguística, qual é a sua dica, assim, para o pessoal que quer seguir a carreira acadêmica na área de linguística?
Eu vou por um caminho um pouco diferente, se você me permite.
Sim.
Eu acho que hoje você não tem condição de fazer um mestrado sem antes fazer uma pós-graduação.
Ok.
Porque hoje quando o pessoal sai da faculdade, infelizmente, ele ainda não sai com o senso crítico e a ideia de pesquisa, certo? Que é necessária para o mestrado. Tá? Infelizmente, é na pós-graduação que você vai desenvolver. Na época que eu me formei, e você se formou um pouco depois, eu me formei em 75. Na época que eu me formei, a gente podia fazer direto, porque a gente já sai com uma consciência um pouco diferente da faculdade do que a gente sai hoje. Né? Porque a faculdade, deixa eu aproveitar, a faculdade era vista de modo diferente. É, antigamente, eu comecei a lecionar no superior nessa época, antes da 93, 94, eu ainda sou do tempo da 5692, eu tenho o curso de letras, ele era endereçado para formar pesquisadores que eventualmente seriam professores. Essa era a ideia. Então, você tem um caminho completamente diferente do que hoje. Em que hoje você forma professores que eventualmente serão pesquisadores. Né? Então, justamente porque esse caminho são caminhos diferentes, tá? É uma necessidade muito grande de se fazer uma pós-graduação para trabalhar todas essas questões necessárias, esse pensar de pesquisa, esse pensamento crítico mais afinado, porque o que eu falava sempre para os meus alunos da faculdade, eu falava o seguinte, é interessante que quando você dá aula, um dos objetivos que você coloca é desenvolver o senso crítico.
Sim. Né?
Tanto faz do fundamental 2 até o médio, é desenvolver o senso crítico. E a gente acaba desenvolvendo o senso crítico aqui na faculdade, quer dizer, o pessoal chega completamente sem senso crítico. Né? Então, o que acontece? Você vai desembocar num... Você está começando a trabalhar o senso crítico. Se você não fizer uma pós para dar uma afinada nesse senso crítico, entender o que é uma pesquisa, realmente, tá? Porque o recorta e cola, né? Sempre existiu, sempre vai existir. Tá? É justamente na pós que você segura o recorta e cola. Tá? Quer dizer, você tem mais oportunidade de segurar lá, porque são classes menores, etc, etc, etc. Você tem a possibilidade de segurar o recorte e cola, você já vai trabalhar com espírito de pesquisa, etc. Agora, eu quero fazer um mestrado. Quando eu fui fazer mestrado na USP, eu confesso que eu fui procurar a minha orientadora, conversei com a minha orientadora e passei um ano fazendo cursos na USP junto com ela.
Uhum.
O curso que ela dava, eu fazia. E agora é o seguinte... Não era fazer o curso, era tem que ler texto X, Y e Z. Aí eu ia lá, lecionando. Eu ia lá e lia o texto X, Y e Z profundamente, e na sala de aula, ela te tratava como um aluno daquela sala, mesmo você sendo ouvinte. E você tinha que dar conta daquele texto que você leu, certo? Então, não só o curso dela. Como outros, eu fiz como ouvinte, como eu te falei, o curso da Diana, certo? Que para mim, eu falo para os alunos, que foi uma das maiores, digamos assim, uma das maiores vitórias minhas, foi fazer esse curso da Diana. Porque primeiro, entrei, a segunda aula dela, eu entrei, e o que ela falou na aula inteira, eu não entendi patavina, aquilo para mim era grego.
Tá? Eu já passei por isso, é duro.
Emprego puro. Porque quando terminou a aula, eu cheguei para a Diana e falei, desculpa, Diana, será que você podia me dar uma orientada numa bibliografia? Porque eu queria entender melhor isso. Aí ela falou, ah, pois não. Ela pegou uma lista daquela bibliografia do curso dela, em ordem alfabética, de uns 30 livros. Eu falei, tá ótimo, mas por onde eu começo? Qual o primeiro que eu tenho que ler para poder me inteirar? Ela falou, eu começo com esse aqui, era um livro do Groupe d'Entreverne, né? Analyse Semiotique de Test. E aí ela, leia esse. Aí eu comecei a ler esse livro. Na aula seguinte, eu já estava entendendo melhor. Aí eu comecei a ler os outros na ordem que ela tinha me dado. Na terceira, quarta aula, eu já estava entendendo tudo e ainda dando pitaco na aula. Então, o que eu falo?
E Vlad, aqui um parênteses, você leu tudo no original, francês no francês, né?
Uhum.
Porque o que o pessoal tem que entender também é que no pós-graduação, principalmente no mestrado e para lá, você vai ler o original, quer dizer,
exato.
Autores franceses no francês, espanhol no espanhol. Não,
você sabe que a USP ela tem uma característica francesa,
uhum.
Tá? E, por exemplo, Labov, tá? Naquela época, não existia o livro em inglês do Labov. O Labov a gente lia na tradução francesa, porque naquela época os franceses eram considerados os grandes tradutores, né? Os melhores tradutores eram os tradutores de língua francesa. Então, não tinha o Labov em inglês. Na biblioteca só tinha o Labov em francês.
Eu tive essa experiência com Bakhtin. Minha primeira leitura de Bakhtin no mestrado foi a professora Roxane Rojo, e ela nos deu Bakhtin traduzido do russo para o francês. Ela não queria nem saber se a gente não iria ler bem, mas tinha que ler do francês, porque em inglês não tinha, não.
Não tinha nem inglês, nem português, porque afinal, quem levou Bakhtin da Rússia foi a Julia Kristeva, né?
Exato.
Foi a Julia Kristeva que introduziu Bakhtin na França, né? Nos anos 60, finalzinho dos anos 60, comecinho dos anos 70. Tá? Então, realmente, os primeiros livros traduzidos do Bakhtin foram em francês. E aí, nessa época, até os anos 90, a melhor tradução, né, ela foi considerada justamente a questão da tradução em língua francesa. Né? Hoje não, porque hoje, graças às teorias da tradução, eu tenho aí um complexo. Eu dei uma aula esses dias para minha... para minha orientanda na pós-graduação, porque lá na RS nós temos pós-graduação em Língua e Literatura. Eu coordeno essa área e eu dei uma aula para ela sobre literatura comparada e eu mostrei que hoje, na literatura comparada, você pode comparar tradução.
Sim.
Então, eu trabalhei com ela todo, mostrando para ela como que a tradução evoluiu, como é que a tradução é hoje, certo? A questão da importância da língua de chegada na tradução, etc. e tal. Então, eu trabalhei tudo isso com ela para mostrar para ela que hoje a tradução é importantíssima, inclusive os que servem para você comparar.
Exatamente. Então, uma das dicas é para o pessoal que vai primeiro para o pós-graduação, né? Ler muito, não é isso, Vlad?
Exato. E aí, o que acontece na pós-graduação? Na pós-graduação, às vezes a gente... Tem algum aluno que se destaca em alguma coisa, em algum, digamos assim, alguma disciplina, que são disciplinas de colegas meus, que foram colegas meus no Oswaldo, que trabalharam comigo no Oswaldo Cruz e que hoje estão na USP, tá? Que ao desenvolver desse meu aluno, eu ponho ele em contato com o professor. Mas, por exemplo, eu encontrei o Mário Eduardo Fiaro e no metrô, eu falei, e aí, como é que está o mestrado? Ele falou, não abri vaga. Eu falei, ah, por que você não abriu vaga? Porque todo mundo quer fazer mestrado e ninguém quer estudar.
Ah, e aí não dá certo.
E aí? Se já numa pós-graduação a gente sente isso e a gente tem que ficar malhando isso, certo? Você imagina fazer isso no mestrado.
Exato.
Ele falou, ninguém quer estudar. Aí tem um aluno nosso, que inclusive coloquei ele em contato Romário Viara, só que com o negócio da pandemia parou tudo, né? Mas o Emerson Bezerra eu indiquei para o Mário Viara.
Nosso Emerson Bezerra é muito bom.
Exato. Então, eu indiquei para o Mário, eu dei todas as dicas, ele entrou, mandou um e-mail, mas aí veio a pandemia e enrolou tudo, né? Mas, enfim, mas eu coloco, eu vou falar para ele, ó, ele vai falar, é bom, esse aqui eu ponho a mão no fogo. Eu também não vou indicar, exemplo que eu sempre falei, gente, eu não vou indicar aluno que... para pós, que seja um aluno que... para pós, não, desculpe, para o mestrado, que seja um aluno que não dê conta do mestrado, não mesmo pode. Fazendo a pós.
Claro, claro. E a gente vai pegar no pé do Emerson Bezerra. Você está ouvindo, né, Emerson? Você está ouvindo o podcast, você está ouvindo que o professor Vlad vai, assim, colocar você lá, mas você tem que cumprir direitinho, hein?
Mas o Emerson não tem problema, esse menino é fantástico.
Pronto, está tudo registrado agora. Agora é com ele, né, Vlad?
Agora é com ele, mas nem me preocupo.
Muito bom, Vlad. Então, são dicas essenciais aí.
Você tem que fazer o mestrado, você vai ter que ir para lá, entrar como aluno especial não, aluno ouvinte, porque especial já é mais difícil. Porque a diferença existe um aluno ouvinte e um aluno especial. O ouvinte assiste, mas não conta nota. Você vai assistir o curso, pode até fazer o trabalho, mas não conta nota como crédito para o mestrado. O aluno especial, ele não está no mestrado, mas ele, por ser especial, ele vai assistir o curso, vai fazer o trabalho, e quando ele entrar no mestrado, essa nota vai ser revertida e isso vai para o mestrado dele, então já elimina créditos, né? Mas normalmente o pessoal vai como, não como aluno especial, mas como aluno ouvinte. Então você vai ter que ir lá, escolher orientador, assistir aula, né?
Escrever o projeto.
Fazer projeto, trabalhar isso, ver se está de acordo com... Né? É importante você perceber, quando eu escolhi a minha orientadora, a Irenilde, e quando eu escolhi a Isilda, foram professores que estavam dentro da linha de pesquisa que eu perseguia, certo? Então, eram professores que estavam ali dentro daquela linha, quer dizer, eu não posso pegar um fulano que não só porque está de fazer um mestrado com uma coisa que eu não aceite muito ou que eu não goste de trabalhar.
Até porque vai ser um sofrimento, né? Eu acho que às vezes as pessoas pecam por isso. Ah, eu tenho que fazer mestrado. Não é ter que fazer, né? Você quer entender que isso vai desembocar numa carreira acadêmica. E é sempre importante pensar nisso. Tem muitos professores que estão muito bem lá no ensino fundamental 1, 2, ensino médio, né? Vão desempenhar muito bem ali o papel. E tem professores que querem passar para dar aula para a faculdade e tal. E aí é o próximo passo, né, Vlad? Não adianta fazer porque tem que fazer porque quer, né? Porque gosta, porque curte.
Exatamente. E mesmo assim, você curte fazer pesquisa e você tem que estar. Escolha o teu orientador, está de acordo com a linha da linha de pensamento, a linha de pesquisa que você quer seguir.
É um casamento, né, Vlad? Porque você vai ficar ali com aquela pessoa durante um bom tempo e tem que ser uma relação minimamente agradável. Então você tem
Eu não gosto de semiótica gremasiana. Então eu não vou fazer em semiótica gremasiana. Eu gosto de análise crítica do discurso. Ótimo, então eu não vou fazer em análise discurso de linha francesa. Eu vou fazer análise crítica do discurso. Quer dizer, você tem que saber aquilo que você gosta. A Diana dizia muito isso, né? Ela dizia o seguinte: a escolha de um modelo teórico, ele diz muito mais respeito, não seja ele... vai dar completamente conta daquilo que você vai fazer, mas, acima de tudo, você tem o teu modelo teórico é aquilo que você se identifica para trabalhar.
É, isso, e isso você carrega para o resto da sua vida, né? A sua vida acadêmica, você vai estar ali com aquela identificação daquela linha de pesquisa, daquela, né, daquilo que você trabalhou, daquilo que você desenvolveu, né? E acho também importante dizer, né, Vlad, que isso demanda tempo, quer dizer, para você reconhecer quem vai ser nessa, essa orientadora, orientador, qual vai ser a linha de pesquisa, demanda tempo. Você tem que ir conhecer, ler trabalhos daquele orientador, dos orientandos, conhecer o programa de pesquisa. Isso, exato.
Bater um papo com o orientador, com aquele que você está... pretende escolher como orientador, vai lá conversar com ele, ver se ele é aquela pessoa que o jeito dele orientar, do jeito dele falar, ele é aquela pessoa que você está querendo para que te oriente.
Isso é muito importante mesmo. Então,
tem que haver um congraçamento, tem que haver uma ligação.
Sim, sim, de ambos os lados.
Ah, o meu orientador não orientou nada. Não orientador. Orientador.
Ai, Deus. Vlad, conta um pouquinho para a gente agora, do ponto de vista profissional, o que você está fazendo atualmente, onde é que você leciona?
Bom, você sabe que você conheceu lá, eu continuo na RS Educação, certo? Que foi praticamente o Sérgio, que é o diretor, diz que eu sou o padrinho da RS Educação.
Uhum.
Eu continuo na RS. Lá eu dou aula de francês. Quando aparece aluno, dou aula de italiano.
Ok.
E dou cursos, né, voltados, sejam para leitura, para ensino de língua portuguesa. Atualmente, estou me programando para trabalhar assim, num amplo curso, que justamente como saiu agora a questão do ensino médio, das disciplinas de ensino médio, né?
Então, da BNCC.
É, BNCC. Eu vou trabalhar justamente, eu peguei a questão da linguagem do BNCC, né? Porque linguagens são várias, né?
Sim.
E a ideia minha é justamente trabalhar um curso, principalmente voltado para leitura, e óbvio que vai ter alguma coisa de escrita também, mas
sim,
voltado
claro,
principalmente para questões de leitura, né? Mostrando o que são essas linguagens e como elas se interagem.
Muito bom.
Porque, tudo bem, eu tenho lá linguagem, né? Língua portuguesa, artes, tá. Mas eu vou deixar o professor de língua portuguesa aqui, o professor de artes aqui, não. Eu tenho que ter aí uma junção de trabalho mostrando como é que a língua se comporta na arte, porque, afinal de contas, é aquilo que eu sempre falo para os meus alunos. Tá? Barthes disse o seguinte, tá? A semiologia ela não é, como previa Saussure, não é uma, digamos, uma matéria englobante em que a linguística faz parte, é pelo contrário. Né? Ele dizia, a semiologia faz parte da linguística porque todo e qualquer signo, né, ele só é compreendido se traduzido pelo signo verbal. Então,
né,
eu falar em artes, etc., eu vou ter que trabalhar a língua porque eu vou ter que traduzir essa questão artística. Né? Então, eu estou trabalhando atualmente, estou tentando montar um curso voltado para isso. Fora isso, eu tenho as minhas lives que eu faço ali pela RS. Outro dia eu fiquei meio chateadinho, porque eu dei um curso sobre o primeiro manual de leitura que existiu no mundo, que é o Didascalicon, né? Que é de 1194, o primeiro manual de leitura que eu tenho. E, infelizmente, eu só tive 7 alunos para assistir a palestra.
Oh, mas vamos divulgar mais, Vlad. Qual vai ser a próxima?
A próxima eu vou fazer uma live para a FACI, é AFACI, que é a Associação dos Ex-Servidores do Banco Itaú e Unibanco. Tá?
Okay.
É uma ligação que a RS tem com eles, e vai ser no dia 26 de agosto, às 16 horas. Tá? É só entrar no Instagram da FACI, tá? Que vai ser avisado minha palestra. Agora, minha palestra, dessa vez, como é? Outro dia eu fiz para eles uma palestra sobre a origem da festa junina. E eles adoraram a palestra. Então, dessa vez, dia 26 de agosto é o dia do folclore. Então, eu vou trabalhar justamente a questão do folclore, mas mostrando esse folclore na obra Macunaíma, do Mário de Andrade.
Ai, que máximo, olha só, nossa.
Lembrando que, embora professor de folclore que o Mário de Andrade foi, perante os folcloristas, ele não era considerado um folclorista. Tá? Então, sobre um pouquinho sobre isso que eu vou falar, um pouquinho sobre Macunaíma, a ideia antiga do herói sem nenhum caráter e a atual ideia do herói sem nenhum caráter, a questão da rapsódia brasileira, que é aí que entra toda essa questão folclórica. Então, vou trabalhar por aí mesmo.
Mais ou menos assim, mas é um poço de cultura esse nosso Vladimir, né? Olha só, quanta coisa que você já produziu nessa vida e tem muito a produzir, está sempre elaborando coisas novas, né, Vlad? Eu vou fazer, assim, questão de assistir essa live. Essa outra que você comentou talvez tenha escapado. A gente precisa, de repente, aí, contactar mais para receber, né, os posts e também compartilhar na Ipsis Literis, fazer essa, né, essa parceria, acho que é importante.
E aquilo que eu te falei, eu estou aberto para colaborar com a Ipsis Literis.
Ah, que lindo. Muito obrigada.
Palestra, quer que eu grave uma aula, eu gravo, quer que eu grave uma palestra, mando para você tranquilamente.
Que lindo. Mas dia 26 do 8 estaremos lá. Agora, dia 26 do 8 é algum dia especial, não?
Sim, é o dia do meu aniversário. Eu ganhei de presente sem querer a palestra.
Então a gente
O Sérgio escreveu assim: Vlad, você poderia 26 do 8 dar palestra na face, fazer um live na face? Eu falei, nossa, que presente de aniversário que você me deu.
Então a gente vai lá te...
Eu estaria mais feliz do que dar aula de aniversário.
E o tema é super bacana, né? E a gente vai prestigiar com certeza. Dia 26 do 8, 16 horas, no Insta da Aface. Vlad, então, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui na Ipsis Literis Cast. Com certeza vamos marcar uma live para você dar um curso com a gente. E, enfim, tudo aquilo que você falou nessa hora e tanto que nós ficamos aqui, é com certeza um bálsamo, assim, a gente ouve e sabe perfeitamente que é uma história maravilhosa de vida na academia e, acima de tudo, um exemplo, né, como profissional que você é, como educador, professor, uma história belíssima. Meu muito obrigada pela participação na primeira entrevista no nosso podcast.
Olha, Cissa, eu que agradeço, para mim foi assim, realmente, até para mim me emociona, porque fala alguma coisa sobre educação, eu amo, certo? E eu vou me despedir de vocês falando o que eu disse uma vez, eu dei uma palestra uma vez na Câmara dos Vereadores, e eu vou terminar falando o que eu falei para os nossos queridos vereadores. Estou aqui pela educação, é por ela que eu luto e vou lutar a vida inteira. Tá? Então, se falou em educação, conte comigo sempre.
Muito obrigada, Vlad. Um beijo.
Beijo, linda.
Então é isso, gente. Vamos então seguir, né? O professor Vlad nos deu aí dicas sobre a próxima live dele, no dia 26 do 8, inclusive é aniversário. Vamos prestigiá-lo lá no Insta, da Aface, A-F-A-C-I. Essa vai ser uma live que ele falará sobre folclore e Macunaíma, olha que fantástico. Ele vai tocar aí nesses dois temas e ele também está na RS Educação, com aulas de francês, italiano, e para o ano que vem está programada uma outra turma também na RS Educação, para o pós-graduação em Língua Portuguesa e Literatura, e o professor Vladimir estará lá. Este é o quadro POD da Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis, assessoria educacional e linguística, e nele tratamos todas as semanas de alguma peculiaridade das línguas, regras, normas e o uso. Então vamos lá? Será que pode? No nosso quadro POD, vamos falar um pouquinho, né, sobre acentuação. Será que pode acentuar a palavra ideia? Afinal de contas, se a gente for lá para trás, né, antes do ano de 2016, muitas vezes encontramos a palavra ideia com acento, porque era assim, né, a regra. E com a nova ortografia, o novo acordo ortográfico, a partir de 1º de janeiro de 2016, deixamos de acentuar essas palavras, esses substantivos comuns, chamados paroxítonas, terminadas com ditongos abertos, ei e oi. Por exemplo, colmeia, estreia, geleia, ideia, jiboia, plateia, joia, tudo sem acento. Tá? Lembrando que paroxítona significa exatamente isso, né? Aquela penúltima sílaba da palavra que leva a tonicidade, né? A sílaba tônica está ali, ok? Bom, no nosso próximo episódio, nossa segunda entrevista. E dessa vez falaremos sobre literaturas, pesquisa e ensino. E o nosso convidado é um apaixonado pela literatura, em especial a literatura portuguesa, com profundo conhecimento também sobre a literatura brasileira e os estudos literários em geral. Um pesquisador nato, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, direto de Natal, professor Mauro Dunder. Ele estará aqui conosco. É no nosso próximo episódio. Aguardem. Um beijo, uma ótima semana. Cuidem-se.